O nosso assunto agora é dengue. Estamos aqui no estúdio da CBN com o secretário de Saúde, Jair Beato, secretário de Saúde de Maringá, está aqui com a gente. Secretário, muito obrigada pela presença e uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, a temporada aí de calor e de chuva aumenta a preocupação com a dengue, né? Com a zika, com a chikungunya, né? A estratégia de combate esse ano, tem alguma novidade?
Sem dúvida, nós estamos num período de muita chuva e é muito comum nós apresentarmos o próximo Lira, que agora em fevereiro, com um índice maior, porque tem muita chuva, tem mais umidade. E temos novidades, sim, temos duas novidades do ponto de vista de enfrentamento à dengue, né? Em 2017 foi publicado a Portaria Nacional de Atenção Básica, onde existe uma integração da vigilância, né, em saúde com atenção básica, que é a integração dos agentes comunitários de endemia, que é o pessoal que combate a dengue, com os agentes comunitários de saúde, né? Eles vão ter funções em comum, principalmente no combate nas arboviroses, que é combate a dengue, zika e chikungunya. E nós vamos começar esse ano de 2019 diferente. Quando nós fazemos nossa pesquisa de campo, a gente publica aí, são 22 estratos, são 22 regiões, né? Uhum. E nós optamos para, a partir desse ano, para começar essa integração e também para aproximar mais a população, nós vamos apresentar 34 regiões, em vez de 22. Ah, mas está aumentando? Não, a ideia é apresentar as regiões por unidade básica de saúde.
Essa vai ser a referência?
Essa é uma diferença. A referência vai ser a UBS daquela região. Uhum. Até para aproximar a população que está namorando naquela área, os servidores que estão naquela unidade básica de saúde, todos os dispositivos de saúde que estão em torno, para aproximar e entender a área de abrangência daquela unidade básica de saúde, para facilitar a comunicação, para facilitar os enfrentamentos. Então a gente passa a ter uma visão por unidade básica de saúde e também aí uma responsabilidade daqueles servidores que também estão naquela unidade básica de saúde em fazer ações para isso. Lembrar que aquela área é uma área que tem a presença da larva, do ovo, do mosquito, e a gente tem que pensar todo dia no combate à dengue.
Agora, e esse trabalho conjunto aí entre agentes de endemia e agentes de saúde, né? O que exatamente eles vão fazer? Porque a gente está acostumado a ver os agentes de endemia ali com colete, né, com a bolsa, andando pela rua, e também os agentes do Programa Saúde da Família. Eles vão trabalhar juntamente agora?
São algumas ações que são comuns, então isso nós estamos escrevendo, os agentes comunitários de saúde continuam com algumas ações exclusivas, que é papel dele, os agentes comunitários de endemia continua com o papel exclusivo, que é pesquisa de campo, VO, velarva, mas quando qualquer um desses dois agentes, eles visitarem uma casa, eles têm que também pensar do ponto de vista de doença, no caso aquele paciente tem alguma doença, alguma comorbidade, e também do ponto de vista de enfrentamento à dengue. Então nós estamos fazendo uma cartilha, esse é um primeiro passo, a abrangência por unidade básica de saúde desta unificação. Essa portaria é de 2017, em municípios menores é mais fácil fazer essa integração, em municípios maiores essa integração é mais difícil por vários motivos, né? Mas nós definimos como estratégia para o ano de 2019 a integração dos nossos agentes comunitários de saúde com os nossos agentes de endemia. Isso vai fazer com que a gente tenha um ganho tanto para os dois lados, para o lado da vigilância em saúde, que hoje são os agentes de endemia, e também para o lado da atenção básica, que é o papel dos agentes comunitários de saúde.
Quer dizer, é um batalhão aí de agentes, né? Mais gente, né? Para ter esse contato direto com o morador.
É uma sem dúvida, é um aumento, né? A gente expressivo, nós temos hoje perto de 180 agentes de endemias, né, que são os combate à dengue. Nós temos perto aí de 350 agentes comunitários de saúde. Então nós vamos ter aí mais de 400 pessoas, quase 500 pessoas atuando nessa frente de batalha, que é olhando para a vigilância e olhando aí para a atenção básica.
Agora, secretário, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma informação essa semana, né, de uma adolescente que pode ter morrido de dengue em Uraí, no norte do estado, e fez um alerta nessa divulgação, né? Porque o vírus que mais circula em Uraí, agora que está aparecendo, é o vírus do tipo dengue tipo 2. E aí a preocupação das pessoas que só tiveram dengue tipo 1, por exemplo, né? Esse alerta serve aqui para Maringá também? Como é que é?
É importante lembrar que a presença da circulação viral hoje de todos os sorotipos já é comum na nossa cidade, né? No nosso estado. É importante lembrar que Estamos chegando num período de chuva, a presença do ovo, a presença da larva é presente em Maringá, a gente vê isso no nosso levantamento dos nossos liras, né? Uhum. Então, o nosso lira anterior foi perto de 3,1 em média, que é um lira intermediário. Então, temos o ovo, temos a larva, temos uma baixa circulação viral neste momento em Maringá, até porque nós temos poucos casos confirmados de dengue o ano passado todo. Então, existe a circulação viral dos 4 sorotipos em Maringá, mas neste momento essa circulação é baixa porque nós temos poucos casos confirmados de dengue. Temos aí o ano todo 12 casos confirmados, né? E mais de 1.400 casos notificados.
Uhum. Agora, quando se tem uma baixa circulação do vírus, isso é uma constante ou não? Pode, de um momento para o outro, essa circulação pode aumentar?
Essa circulação pode aumentar e esse é um perigo de ter a presença do ovo e da larva. Então, por isso que a gente, mesmo não tendo casos de dengue, a gente é uma constante lembrar do combate, porque essa reentrada desses sorotipos pode voltar a estar presente no município. E aí temos uma grande quantidade de ovo, uma grande quantidade de larva, vamos ter bastante mosquito com bastante circulação viral e a gente pode ter novamente casos de epidemia.
Uhum. Bom, a maior parte dos casos, né, dos focos, vocês encontram sempre nos quintais, né?
Isso, essa é uma grande constante, casa, né? O lixo intradomiciliar que estão dentro das casas é o principal criador hoje, o ambiente intradomiciliar. São responsáveis por, em média, 80% onde encontramos os criadores. Essa também é uma nova mudança, né, que a gente vai estar trabalhando para 2019. Maringá foi o município que levou isso à discussão, porque nós estamos aqui dentro de uma sala agora, dentro de um estúdio, né, de uma quantidade de metro quadrado, que é semelhante a uma quantidade de metro quadrado de uma casa num bairro em Maringá. E hoje esses dois imóveis são considerados iguais de risco para ter dengue, né? Então, os imóveis verticais, como aqui no centro ou em apartamentos, o risco desses imóveis ter um criador é menor do que um risco que um imóvel lá num bairro
com quintalzão,
com um quintal muito maior. Então, essa é uma mudança também que vem pela frente, onde nós vamos trabalhar mais efetivamente, com mais visitas em áreas de maior risco. Nós fizemos um levantamento dos últimos 10 anos em Maringá, onde são as áreas que sobrepõem constantemente de maior risco, e nós definimos que essas áreas são de maior risco, então ela tem que ter mais visita e mais presença dos agentes de endemia, dos agentes comunitários de saúde, do que uma área onde tem um risco menor. Hoje a rotina é que pelo menos cada imóvel seja visitado 4 vezes no ano, mas, como disse, um imóvel de menor risco, provavelmente com uma ou duas visitas no ano, ele pode estar suficientemente controlado, diferente de um imóvel que precisa de 6, 7, até 8 visitas no ano para diminuir a presença da larva e do mosquito, consequentemente.
Então quer dizer que vocês fizeram um levantamento dos últimos 10 anos? E o que esse levantamento mostrou? Que bairro que tem mais frequentemente?
É o que a gente vê geralmente, os bairros da periferia, onde nós temos mais casas, mais quintais, eles se sobrepõem nos últimos 10 anos, porque eu não sei se vocês lembram, quando nós fazemos a apresentação do líder, a gente apresenta em cor vermelha, verde e amarelo. Pegamos esses últimos 10 anos e distribuímos as cores e elas se sobrepõem muito claro e se repete ao longo dos últimos anos e fez com que a gente tivesse essa ideia e essa ação.
Em todas as regiões da cidade, na periferia, em todas as regiões, ou mais a região norte, como é que...
Isso é dividido, então assim, a gente tem às vezes num período do ano que é mais numa região, mas ela se concentra naquela região. Não tenho aqui de cabeça qual é os bairros, mas é os bairros da região norte da cidade, onde a gente constantemente apresenta. Então, essa região tem que ser trabalhada de forma diferente do que uma região do centro da cidade.
Receber mais atenção.
Principalmente quando se compara regiões de poucos imóveis verticais com regiões com mais imóveis verticais. Então, esse também foi um dado que nós levantamos. Regiões que têm poucos imóveis verticais, que são os prédios, têm muito mais risco do que a região que tem mais imóveis verticais.
Ah, interessante. Bom, a gente está falando de dengue, né? Mas tem a zika e a chikungunya também, né?
Sem dúvida. Hoje a gente tem nenhum caso notificado até o momento, né? Mas lembrando que é o mesmo mosquito, então esse combate é importante de todos nós, né? A gente tem recentemente é visto aí um aumento de novo nos casos de microcefalia, está sendo publicado, está saindo. Então a gente lembra aí novamente as gestantes que estão no seu período que tem que se cuidar, né, usar aí os seus repelentes, porque nós não tivemos caso em Maringá, mas aparentemente no Brasil vem tendo um aumento novamente nos casos de microcefalia, quando comparado num período de baixa que foi nos últimos meses. Uhum. Então é importante lembrar isso sim.
A Secretaria distribui repelentes ainda? Distribuiu?
A Secretaria ainda distribui repelentes conforme a política do Estado quando é entregue esses repelentes.
Uhum. A dengue, ela tem alguma característica de, por exemplo, ficar aí 2-3 anos sem uma epidemia e depois aumentar o risco para uma epidemia por causa da memória da população?
Existe. Então, assim, se a gente olhar, quando a gente levanta temporalmente, parece que tem períodos cíclicos de períodos de epidemia. Então, isso é uma importante, isso é uma característica viral, né? Então, às vezes, tem períodos que tem mais risco, a gente monitora isso ao longo do tempo. É por isso que a gente combate tanto essa questão do controle do mosquito. Mas tem esse risco, sim, de ser cíclico.
Uma vez um especialista ele disse isso, que a população ela acaba se esquecendo da epidemia, de quanto sofreu naquela epidemia, e dali ela vai afrouxando assim, os cuidados. Né?
Ela vai diminuindo os cuidados, e aí, consequentemente, aumenta de novo e vem a epidemia. E aí, lembrando que nós temos que trabalhar de uma forma conjunta. Né? Nós, cidadão, nossa Secretaria Municipal de Saúde, no caso da imprensa, como tanto nos ajuda a divulgar sobre isso, porque todos nós estamos expostos, né? Não é porque eu moro numa rua ou numa região de baixo risco que eu vou ter dengue ou não ter dengue. Independe disso. Nossa circulação de pessoas é muito grande hoje no município, né? Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está em casa, a gente vai num clube, vai fazer uma visita a um amigo. Então, todos nós estamos expostos, independente se moramos numa uma região de mais ou menor risco.
Aproveitando a sua presença aqui, secretário, tem alguma novidade sobre a reforma do prédio da secretaria?
Nós já fizemos a licitação no final de dezembro, né? As empresas já entregaram, foram 8 empresas que participaram, 2 delas não entregaram totalmente a documentação, 6 delas entregaram a documentação e está sendo avaliada pela CEMOP. A gente espera que no mais tardar semana que vem a gente já consiga divulgar quem é a empresa responsável para a execução. A Secretaria de Saúde já está à procura de um prédio, né? A Secretaria de Saúde deve deixar de ficar naquele prédio por um período. Nós estamos trabalhando com uma possibilidade de ficar metade da equipe naquela unidade e metade em outra, porque o prédio vai ser reformado em 2 fases. Primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima. Já estamos procurando prédios na região que seja de fácil acesso. Já olhamos 3-4 imóveis. Estamos na fase de definição para provocar já começar essa mudança para que o prédio seja reformado. O prédio ganha acessibilidade, que é uma questão importante hoje. Reforma do ponto de vista de piso, de divisórias, questão de telhado. Então é uma reforma bastante importante que envolve tanto uma melhoria para os usuários, para os servidores que estão lá dentro, né? E uma garantia de ficar mais um tempo tranquilo naquele imóvel.
E nessa primeira mudança, então, do pessoal de baixo, sai a sala de vacinas?
Provavelmente. A sala de vacina é uma unidade que hoje nós temos outras 34 unidades, então, assim, aquela é uma unidade extra, uma unidade a mais que foi criada, e que, caso precise ser retirada e ficar por um período sem atendimento, a gente tem outras 34 unidades que vão fazer esse atendimento, então não tem impacto diretamente à população. E como, por exemplo, temos o UBS aqui no centro que pode atender toda a população que precisa ser vacinada, que é na Zona 7.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato. Falamos sobre a dengue, os cuidados e as estratégias novas para 2019.